Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Cada semana teremos uma entrevista e convidados especiais, e algumas semanas serão vídeos sobre o tema de proctologia. Espero que gostem.
Boa noite.
Vou te apresentar um pouquinho para o pessoal, tá? Depois você pode resumir um pouquinho da sua história, como é que você entrou nisso aí também na microbiota. Então, a Viviane é formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa. Ela é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa também. Professora, parabéns pelo seu dia.
Obrigada.
Há 14 anos, né? Trabalha com essa parte de ensino em várias instituições, é autora do e-book de disciplina de metodologia científica, que é uma área bem, vamos dizer, né, pessoal, não entende muito, né? E até foge um pouquinho.
Estão um pouco aversos.
Isso. E fez o curso de modulação do Murilo Pereira. E conta um pouquinho pra gente. Por que você entrou nessa parte aí nossa aí da modulação intestinal? O que te levou a isso?
Sim. Então, doutor, na verdade, eu sou engenheira de alimentos, né? Às vezes parece que não tem muita relação, muito nexo eu ter ido para essa área, mas eu já ministro aulas para o curso de nutrição há 14 anos e eu sou muito fã dessa área, sempre fui, né, da área de alimentos, e fui lendo cada vez mais sobre essa questão de alimentos e corpo humano. Aí nós tivemos, num projeto que eu tinha na Univiçosa, de trazer estudantes de doutorado e mestrado da UFV, vieram alguns palestrantes na área de probióticos, e isso trouxe um livro 10% Humano, que até o senhor disse que estava lendo, e isso foi levantando em mim o interesse pela área. Paralelamente, eu estava apresentando um problema de saúde e que não estava sendo resolvido. E isso me incomodava bastante, porque foi demorando, passando o ano, e isso não se resolveu, com muitas dores abdominais, qualquer coisa que eu comia me fazia mal e não se resolvia. Aí eu busquei estudar, que eu tenho muita mania disso, quando às vezes está acontecendo alguma coisa, eu tento ir lendo alguns assuntos em fontes seguras. E aí eu soube por uma nutricionista, minha ex-aluna, que era minha nutricionista, que havia feito o curso de modulação intestinal do professor Murilo Pereira. Aí eu resolvi fazer o curso também em Belo Horizonte. E, além disso, isso me ajudou a entender um pouco melhor do que ocorria comigo e me levou, então, a um final com um médico a chegar ao meu diagnóstico de síndrome do intestino irritável, eu apresentando muitas dores. E aí, graças a todo esse conjunto de fatores, leituras, estudos, curso do Murilo, um médico excelente que eu levei todos os exames, chegamos a esse término positivo e hoje, graças a Deus, estamos aí com tranquilidade em relação a dores e alimentação. Então, foi por aí. Aí, hoje em dia, eu tenho grupos de estudo na Univiçosa com alunos que também gostam bastante da área e aí a gente vai trabalhando. Meu Instagram, inclusive, eu intensifiquei um pouco mais durante a pandemia, justamente porque eu gosto muito do tema, gosto de estudar sobre o tema, o senhor também gosta muito de estudar, né, sobre esses assuntos, e aí eu fui focando nessa área. Então, essa é a minha história de forma resumida.
Excelente, excelente. Viviane, na nossa preparação para a live, né, eu fiz uma live contigo antes, tudo, foi muito legal também, o pessoal deu um feedback muito bom. Você me disse que tinha uma aula pronta sobre, né, os prebióticos, os probióticos, E nerd que sou e adoro uma aula, eu falei, não, então pronto. Você vai dar a aula que você tem para a gente, né? E aí você montou ela de uma forma que fica mais adaptável aqui para falar para a gente. Então o espaço é todo seu.
Exatamente.
Pode dar
Obrigada.
a sua aula.
Obrigada, doutor. Na verdade, eu montei essa aula, que na verdade era uma palestra que eu fiz para a UFES em 2017, e eu percebi que muita coisa mudou. Já vinha percebendo, né, que muita coisa mudou desde então. As adaptações que eu fiz foi, por exemplo, vários alimentos e produtos que contêm essas substâncias estão aqui ao meu lado, que eu vou mostrar, porque eu não vou ter como mostrar a imagem, né? Então eu comprei algumas coisas para mostrar aqui para vocês, ou às vezes alguma imagem, para vocês entenderem melhor. O objetivo da minha fala aqui hoje é trazer as definições sobre probiótico, prebiótico e familiares. Eu brinco que a família aumentou, né? Agora a gente tem, além do simbiótico, que faz parte também já do antigo, nós temos o paraprobiótico, posbiótico, flavobiótico e psicobiótico. Então, a gente tem aí novas nomenclaturas que surgiram, e essa é uma área, quem está aqui assistindo, para que entenda, ela é uma área muito dinâmica. Tanto é que muitos artigos usam muito termo assim, esses fatos sugerem esse resultado. Então, eles não afirmam com total certeza, porque tem muitas variáveis envolvidas. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre isso no decorrer da nossa live. Inicialmente, então, aí eu vou falar das definições, vou falar dos benefícios gerais e vou falar de onde encontrar esses produtos que podem trazer benefícios para a saúde de quem os consome. Lembrando que sempre todos esses produtos e componentes que eu vou mencionar não substituem hábitos de vida saudáveis, que são alimentação saudável, dormir bem, praticar exercício físico constantemente, levar uma vida sem estresse. Então, nada disso é milagroso. Eles são complementares a toda uma vida mais saudável, tá bom? Então, doutor, começou o seguinte: lá no início do século XX, observaram que os camponeses búlgaros, eles tinham uma longevidade e associaram essa longevidade ao consumo de um leite fermentado que continha lactobacilos bulgáricos, por isso o nome. Além disso, em meados dos anos de 1980, lá no Japão, eles perceberam que as pessoas que tinham a longevidade das pessoas daquele país, do Japão, levava também um aumento nos custos com a saúde pública. Então, eles perceberam a necessidade de trabalhar de forma preventiva, investindo em alimentos chamados de alimentos funcionais. Que aí a gente entra nos probióticos, prebióticos e simbióticos e afins, tá? Dentro do grupo dos probióticos, nós temos vários micro-organismos. Nós temos, dentro do gênero do lactobacilos, dentro do gênero bifidobacterium. Então, ó, lactobacilos tem vários, lactobacilos rhamnosos, acidófilos, que são muito comuns de serem encontrados. Lactobacilos, Reuteri, Gasseri, Casei, Paracasei, e assim vai. Nós temos esses lactobacilos, eles são bactérias acidoláticas, que são bactérias que fermentam a lactose e produzem ácido lático. Nós temos também o gênero Bifidobacterium, e aí a gente tem Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, que são bactérias também utilizadas nessa área. Além das bactérias lactobacilos, bifidobacterium, nós temos também fungos, como a Saccharomyces boulardii, que é uma levedura, Saccharomyces cerevisiae também, que não é tão mencionada, mas tem alguns trabalhos que falam dela. Nós temos Bacillus clausii, que não é uma bactéria acidolática, que está presente, por exemplo, na enterogermina, que a gente vai falar. E temos, então, uma variedade. E sempre estão sendo descobertos novos, como é o caso que a gente percebe que existem probióticos emergentes, tanto prebióticos emergentes, que são alguns que estão começando a mostrarem benefícios e que podem ser classificados num futuro próximo como probiótico, que é o caso da Kermansia mucinífila e Faecalbacterium sprausnitz, que são nomes bem fáceis de falar, principalmente o Faecalbacterium. Eu estou mudando um pouquinho, igual o Murilo fala, porque se for falar Faecalibacterium sprausnitz, fica pior. Então, eu falo Faecalbacterium sprausnitz. Tá bom, então aí a gente vê um contexto de muitos micro-organismos tendo possibilidade de serem utilizados como probióticos. E temos aí hoje a população está muito antenada em buscar hábitos de vida mais saudáveis. E aí a indústria de alimentos não é boba, então ela percebe essa necessidade e foca em produzir alimentos para esse público-alvo, né? Daí a indústria busca então desenvolver alimentos que contenham probióticos e prebióticos, e muitos deles eu vou mencionar aqui, mostrando imagens ou eles mesmos para vocês. Então, a gente falou dos probióticos, simbióticos, prebióticos e os que aumentaram na vida. Vamos entender, na família, vamos entender então o que é cada um. Bem, o probiótico, eu tenho colegas que inclusive até ficam em dúvida, o que é cada um? O probiótico, ele é o micro-organismo vivo, que quando administrado em quantidade adequada, ele vai conferir benefício ao hospedeiro, quem consumiu. Então, ele é um micro-organismo, o probiótico. O pré-biótico, ele é um substrato. O pré-biótico, doutor, ele veio sendo atualizado. Existe um consenso recente, em 2017, que atualizou a definição de pré-biótico, né? Então, especialistas se reuniram no final de 2016 e modificaram um pouquinho o conceito de pré-biótico. Antes achava-se que pré-biótico era apenas fibras dietéticas, fibras alimentares ou carboidratos que fermentavam, eram fermentados por bactérias benéficas do nosso intestino. Aí eles foram vendo outras possibilidades e perceberam que esse conceito deveria ser alterado. E hoje o conceito de prebiótico são substâncias, são substratos que são utilizados seletivamente pela microbiota do hospedeiro, não microbiota exclusiva do sistema do intestino, do sistema digestório, não. É pela microbiota do hospedeiro e tem que ter benefício comprovado. Então, não pode ser algo assim, ah, fez crescer bactéria boa, mas e aí, qual o benefício que gerou? E o prebiótico, hoje, às vezes, quando a pessoa vai mandar manipular um suplemento, né, um nutracêutico, vai colocar um probiótico e um prebiótico. Fala assim, ah, eu quero colocar um prebiótico que vai alimentar aquele probiótico. Aí, esse conceito agora é errado. O prebiótico, ele tem que alimentar a bactéria do hospedeiro, e não mais o probiótico que está aqui de fora. Então, isso também é outra coisa que mudou. E não são considerados somente mais fibras, carboidratos. Nós temos agora também outros componentes que não são carboidratos e que podem ter efeitos prebióticos, como são o caso dos polifenóis. E aí a gente entra na nomenclatura do flavobiótico, que são compostos. O flavobiótico está dentro do prebiótico. O flavobiótico são compostos fenólicos que não são carboidratos e que vão seletivamente incentivar o crescimento da microbiota do hospedeiro, conferindo algum benefício à saúde dele, né? Aí a gente vai exemplificar algum desses flavobióticos que eles estão assim borbulhando de trabalhos nessa área, porque é algo mais recente. Nós temos, dentro dos micro-organismos, que são os probióticos, nós temos também os psicobióticos. Aí o nome já traz o que que seria, né? Psicobiótico vem de psicologia, psicólogo. Então vem o psicobiótico, seriam micro-organismos vivos que, quando consumidos em quantidades adequadas, conferem benefício à saúde de alguém que apresenta uma doença psiquiátrica. Por exemplo, alguém que tenha ansiedade, alguém que tenha depressão, porque esses psicobióticos, eles podem produzir substâncias neuroativas, como, por exemplo, a serotonina, tá? Então, tá. Então, eu já falei de probiótico, pré-biótico, psicobiótico, flavobiótico, e agora eu vou falar do paraprobiótico, que esse também é novato aí na família. O paraprobiótico é muito interessante que ele vem, assim, resolver algumas lacunas que a gente tem de problemas na questão do uso do probiótico. O paraprobiótico são células que foram mortas. Então, a gente fala que sim, que é um lisado de células, né? Lisado proteico. Então, a gente tem ali as bactérias que foram inativadas. Então, são as bactérias inativadas que, quando consumidas em quantidades adequadas, trarão benefício à saúde do hospedeiro. Qual que é o benefício que eu diria? Por exemplo, para eu ter um probiótico no alimento, eu tenho alguns obstáculos. Por exemplo, se eu tenho um probiótico no alimento, esse probiótico, ele tem que permanecer numa quantidade mínima durante todo o prazo de validade do alimento. Tanto é que a gente tem uma técnica que é de usar um excedente para poder compensar uma possível perda durante o período de validade. É até uma dica que eu gostaria de dar, que na dúvida, compre o alimento probiótico mais próximo da data de fabricação do que ele próximo da data de validade. Porque a gente não tem certeza absoluta se o local de venda mantém a refrigeração adequada durante todo o tempo, se, né? Então, isso minimiza um pouquinho esse risco. Então, o probiótico, ele tem que vencer o período de armazenamento. O probiótico, ele tem que vencer todos os obstáculos do nosso sistema digestório, né? Tem que passar pelas enzimas da boca, tem que passar pela acidez estomacal, pelos sais biliares, pelas enzimas. Tudo isso e chegar no seu ponto, que normalmente intestino delgado, intestino grosso, e exercer a sua função de forma viável. Então, eu tenho que permanecer com esse micro-organismo vivo. O que não acontece com o paraprobiótico. O paraprobiótico, como se fosse a carcaça do micro-organismo. O paraprobiótico também é chamado de probiótico fantasma. Então, esse, a gente já não vai ter esse risco de morrer durante o período de armazenamento, porque ele já é morto, né? A gente não vai ter esse risco de ser inativado por enzimas, ou por acidez estomacal, ou por sais biliares, porque são moléculas, são células já mortas. Então, isso é positivo. Um outro ponto positivo do paraprobiótico é que ele pode ser prescrito para pessoas, por exemplo, imunodeprimidas, porque ele não tem risco algum de ocasionar nada, porque ele já são bactérias mortas ou micro-organismos mortos, tá? Os pós-bióticos são substâncias que foram metabolizadas por uma célula viável, uma célula viva, ou alguma substância que foi liberada no momento da lise celular, ou seja, do rompimento da célula, do micro-organismo, e essa substância foi liberada no lúmen, tá? Ok. Aí tem, e faltou só o simbiótico, que ele é tranquilo. O simbiótico, ele é um conjunto do probiótico com o pré-biótico. Então, é o que serve como se fosse um alimento para as bactérias boas e probióticos, que são micro-organismos benéficos em um mesmo alimento ou em um mesmo nutracêutico. Eu sei que o termo nutracêutico, na verdade, ele não é necessariamente usado no Brasil por definição, legislação. Eu acredito que podia usar, porque é um termo muito bom, é usado no Canadá, por exemplo, porque eu penso que ele abrange bem essa questão de suplemento, fica um pouco confuso isso ainda no Brasil. Então, agora, uma vez definidos todos eles, deu para entender, não deu, doutor?
Foi excelente, deu para entender
Então,
muito
tá.
bem.
Então, tá bom. Então, agora a gente começa com os benefícios, tá? Eu gosto de falar com os meus alunos, inclusive, que às vezes eu dou uma pincelada sobre esses assuntos nas aulas de microbiologia ou na aula de tecnologia de alimentos, que as pessoas acham que probiótico se resume a resolver problema de constipação intestinal. Acham que o efeito do probiótico é só para isso. Na verdade, isso é um dos possíveis efeitos de um probiótico, né? O probiótico pode estimular o sistema imunológico, pode reduzir níveis de colesterol, pode melhorar uma diarreia, inclusive pode ser usado junto com antibiótico ou após o uso de um antibiótico para reequilibrar a microbiota intestinal, né? Inclusive, até vou aproveitar, doutor, que aqui a gente tem uma amplitude maior de pessoas nos assistindo. Muitas pessoas ainda, de forma errada, erroneamente, utilizam o termo Clostridium difficile. E hoje em dia é Clostridioides difficile, que mudou há um tempo atrás, e eu percebo ainda que muita gente ainda não tem essa atualização. Ó, benefícios ainda do probiótico. Previne câncer colo retunto, que o senhor aborda belíssimamente aqui no seu perfil, que eu gosto bastante também. Aumenta a absorção de minerais e produz vitaminas. Então, assim, se a gente pensar que tem um micro-organismo dentro da gente que ainda vai produzir vitaminas, principalmente do complexo B. Então, isso é muito benéfico para a nossa saúde. Como muitas bactérias do grupo probióticos, elas são ácido-láticas, ou seja, elas produzem ácido lático, muitas delas quebram a lactose do alimento. Então, quando uma pessoa às vezes ingerir um produto que tenha as bactérias probióticas ácido-láticas, já tem uma ajuda na digestão da lactose e isso favorece para quem às vezes tem algum problema com lactose. Tem também um efeito antagonista em relação a patógenos. Pode ser que estejam nos escutando aqui pessoas que não entendam o termo patógeno. O micro-organismo patógeno, patogênico, ele é aquele micro-organismo causador de doença. Então, quando a gente fala que o probiótico ele é antagonista ao o probiótico é antagonista ao patógeno, ou seja, ao micro-organismo causador de doença, o que, que eu estou dizendo aqui nesse caso? Que o micro-organismo probiótico ele vai competir pelo alimento, pelos nutrientes que também poderiam ser usados pelo micro-organismo do mal, vamos dizer assim. O micro-organismo probiótico ele disputa sítio de adesão, ou seja, um local onde ele iria aderir. O micro-organismo probiótico ele pode produzir bacteriocinas, que são substâncias que podem matar micro-organismos maléficos. O probiótico poderia também alterar substâncias ruins, toxinas produzidas por patógenos, e é isso. Então, o probiótico, de uma forma geral, ele contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal. Existem várias, uma gama de utilizações dos probióticos. Onde encontrar esse tipo de material? Para quem está aqui nos assistindo, assistindo depois no gravado, é importante saber que existem fontes seguras, né, doutor, de indicações de uso dos probióticos. Então, a gente tem, por exemplo, o guideline de 2017 da Organização Mundial de... Como é que fala, doutor? Organização Mundial... Diretrizes Mundiais da Organização Mundial de Gastroenterologia. Aí nós temos várias utilizações, tabelas com aplicações, quais foram os micro-organismos usados, porque aqui eu estou mencionando quais são os benefícios de uma forma global. Mas existem cepas específicas para cada finalidade. E aí a gente tem que embasar em artigo científico estudos que foram realizados e que mostrem qual a quantidade daquela cepa, foi utilizada com qual outro micro-organismo, né? Quantas vezes ao dia, por quanto, qual foi o período de utilização daquela cepa. Então a gente tem esse guideline de 2017. A gente tem vários artigos científicos. Nós temos livros como doutor também, se quiser indicar algum. Eu tenho aqui para indicar, que o senhor também às vezes pede indicação de livros, né? Vou indicar livros acadêmicos. Tem esse livro aqui, ó, Recomendações Nutricionais nos Estágios de Vida e nas Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Esse livro é recente, então ele não está ainda desatualizado. Tem um livro que eu acho interessante, tanto leigo quanto pessoas da área Lerin, que é o 10% humano, que eu tenho já três grupos de estudo que já trabalhamos com ele, eu pretendo continuar. Eu tenho o livro aqui também do nosso colega, o professor Murilo Pereira, que ele é de 2019, então é um livro bem atual, né? Então, aqui, professor, felicidades todos os dias, né? Michele, a minha irmã que está aí. E aí, então, nós temos várias fontes que nós podemos utilizar, e tem um consenso também que está em inglês, mas é muito bom. A gente tem um consenso de pré-biótico, tem um consenso que é um texto escrito por especialistas da área de probióticos. Tá bom. Aí, por que que eu entrei nessa parte? Porque nessas tabelas a gente tem indicações de uso do probiótico também para síndrome do intestino irritável, né, doutor? Para doença inflamatória intestinal, para cólicas de bebês, e assim vai. Então, para erradicação da bactéria H. pylori, né, Helicobacter pylori no estômago. Então, a gente tem muitas indicações, mas lembrando que você tem que procurar um médico, como o doutor, ou um nutricionista, que entenda sobre a área de modulação intestinal, para poder. Então, aí tem alguém perguntando a questão dos leigos, né? Na verdade, sempre é importante buscar um profissional para te orientar, porque eu vou mostrar já já várias opções de produtos ofertados contendo probióticos. Existem os alimentos que aí não precisaria de indicação, mas aqueles produtos encontrados em farmácias ou solicitados para a farmácia de manipulação, é importante ter orientação, porque para cada problema ou cada coisa que você queira melhorar, existe uma cepa específica, um conjunto de cepas específicas para você usar. A quantidade, a dosagem, ela não é padrão. Existe uma utilização comum, que é de 10 a 10, né, que são 10 bilhões, mas existem cepas que podem ser utilizadas em menor quantidade ou cepas que são necessárias o uso em maior quantidade. E tem também, né, doutor, não sei se o senhor tem tipo de situação assim, de às vezes a pessoa, isso, nutricionista profissional tem esse conhecimento, sim. Normalmente as pessoas buscam e às vezes não tem tanta condição financeira de comprar o 10 a 10, né, que fica mais caro. Né, por exemplo, R$ 300, 30 doses, 30 cápsulas. Mas, às vezes, existem algumas alternativas que, igual, tem pessoas, não sei se o senhor concorda de usar igual alimentos, igual kefir, que é um produto que, uma colega me falou que não seria bem probiótico, mas a maioria dos materiais que eu li até hoje confirmam que ele seria um probiótico. A questão é que, quando é o kefir artesanal, a gente não tem um controle pleno do que está crescendo no alimento, né? A gente pode ter contaminações, e aí mas a gente tem kefir comprado, industrializado hoje no Brasil, não existia antes, agora tem. Tem kefir também fora do Brasil, vendido industrializado. Aí uma coisa, como que eu faço para identificar essas cepas probióticas? Eu vou mostrar depois um exemplo que a gente tem aqui, mas a cepa probiótica, ela é identificada com o primeiro nome é o gênero. O segundo nome é o epíteto específico, que seria a espécie. E depois a gente poderia ter uma subespécie ou não. E temos uma denominação alfanumérica, que aí eu vou mostrar um exemplo depois, que é letras e números para identificar, tá bom? E aí é importante que a gente fale o seguinte, gente. Existem alimentos, no caso de alimentos, agora que eu estou dizendo, existem alimentos que são leites fermentados, que são parecidos com o Yakult, que a gente vai falar aqui do Yakult. Eu comprei só por causa da nossa live, tá? Esse verdinho, que nem todos conhecem, a diferença entre ele, o azul e o vermelhinho, eu vou falar aqui hoje para vocês a diferença. O Yakult é um produto muito sério, uma marca extremamente séria, é uma das pioneiras, né? Ela fala o benefício, ela fala qual micro-organismo, ela fala qual a quantidade, então ela traz essas informações. Agora, tem alguns alimentos parecidos com esse daqui, que eu não vou falar, obviamente, a marca aqui, mas eu vou falar a marca só dos bons, tá? Alguns leites fermentados que são só leite fermentado. ele não tem bactéria probiótica lá. Não tem escrito qual é a bactéria ali presente. Eu lembro quando eu fui montar essa primeira aula em 2017, que o senhor comentou, eu liguei para algumas indústrias porque eu ainda não conhecia o guideline de 2011, que trazia as informações de várias cepas que existiam nos alimentos prontos. Mas aí eu fui ligando para as indústrias. E aí, muitas delas que eu liguei nem sabiam o que que era o probiótico. Então, são leites fermentados, simplesmente para você consumir um produto fermentado, mas não quer dizer que ele vai te trazer um benefício igual o Yakult pode te trazer, tá? Então, ficar atento em relação a isso. Não são todos iogurtes, alimentos fermentados que são alimentos probióticos, né? Tá bom. Aí eu já falei disso aqui. Ah, para um micro-organismo ser considerado probiótico, além de ter que sobreviver, passar aí pelo sistema digestório com cheio de obstáculos, esse micro-organismo ele tem que ser seguro, ele não pode causar doença, ele só pode trazer benefícios para a gente. Inclusive, até existem cepas, subespécies de Escherichia coli, que é normalmente patogênica e é gram-negativa, tem cepas dentro da espécie Escherichia coli, que são probióticas. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Mas o probiótico, ele não pode ter plasmídio de resistência. Ou seja, o que que é isso? Para quem é leigo, eu vou falar para quem é leigo e depois para quem não é leigo. Para quem é leigo, é como se a bactéria probiótica, vamos supor, uma bactéria qualquer, ela tem o poder de resistir. A bactéria, ela teria o poder de resistir ao efeito do antibiótico. Então, ela não morreria com o efeito do antibiótico. Então, esse poder poderia ser passado por um micro-organismo, por exemplo, causador de doença. E isso a gente não quer. Então, o micro-organismo probiótico não pode ter esse poder, ou seja, não pode ter esse plasmídio, que é um pedaço de material genético que pode ser transferido para um micro-organismo causador de doença. Então, a gente tem que ter alguns critérios para que um micro-organismo seja caracterizado como probiótico, mas obviamente não é o foco da nossa conversa de hoje. Hoje eu só dei uma pinceladinha. E aí, uma curiosidade, doutor, que eu queria comentar aqui, eu não sei se o senhor também tem esse tipo de situação, às vezes chegam para mim e lactobacilos. Ah, porque tem lactobacilos vivos, então esse alimento é probiótico. Não é bem assim. A gente não pode generalizar. E nem falar que todo lactobacilo vai ser probiótico, e nem que todo probiótico é lactobacilo. Acabei de exemplificar com a Escherichia coli, tem subespécies de E. coli que são probióticas. E muitas pessoas acham também que os lactobacilos seriam os micro-organismos mais presentes em quantidade da nossa microbiota intestinal. E isso não é verdade. Os lactobacilos, eles fazem parte de menos de 1% da microbiota intestinal. Aí você me pergunta, professora, então por que que foi usado tantos lactobacilos como probióticos em alimentos, em suplementos, nutracêuticos? Porque os lactobacilos, eles trazem uma facilidade de cultivo. Os lactobacilos, eles não são tão exigentes, igual, por exemplo, tem micro-organismos anaeróbios estritos, que obrigatoriamente você não pode ter nem um pouquinho de oxigênio que ele morre. Ele já tem essa facilidade. Então, como ele traz benefício e tem maior facilidade de cultivo, a indústria optou por utilizar esse micro-organismo, tá? Aí, agora, eu venho falar dos emergentes, que são a Akkermansia mucinífila e Faecalbacterium praunensis. Esses dois são considerados um dos mais importantes na questão da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, né? E isso é muito importante porque, por exemplo, o butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, ele é fonte de energia para os colonócitos, que são células. Isso não é bem minha área, não, sabe, doutor? Mas a gente tem que estudar para entender melhor tudo, né? Em corpo humano não é a área do engenheiro de alimentos, mas eu hoje em dia eu estudo bastante, que eu gosto de entender o porquê, né? Então, ó, o Faecalbacterium praunensis é uma das bactérias mais abundantes em pessoas saudáveis. Então, associa-se assim, por exemplo, se eu sou saudável, eu vou ter muito Faecalbacterium praunensis. Se eu não sou, é possível que tenha em menor quantidade essa bactéria. O Fecalbacterium sprausnitz também ele é associado a doenças, distúrbios intestinais, principalmente a doença de Crohn, que o senhor deve ter muito paciente com doença de Crohn, né? O Fecalbacterium sprausnitz é o principal produtor de butirato, que é esse ácido graxo de cadeia curta, que, como eu disse, é fonte de energia para os colonócitos, células do intestino, e também o butirato, ele protege contra o câncer colorretal e das doenças inflamatórias intestinais, tá? Aí, doutor, eu dei uma procurada, falei, gente, Fecalbacterium sprausnitz, que é um emergente probiótico, será que já tem gente vendendo essa bactéria? Porque várias outras que eu vou comentar aqui têm à venda. Eu vou até correr um pouquinho, senão eu não mostro os produtos, né? Então, eu achei um site americano a Fecalbacterium sprausnitz vendidas liofilizadas em cápsulas. Mas era muito caro, US$ 300 um pacotinho, né, vezes 5. Então, e não achei o site assim super confiável, não. Mas eu vi lá, então às vezes já existe aí algo começando. Aí agora eu vou falar da Akkermansia muciniflua. Esse muciniflua já lembra mucina, muco, né? Ó, ela está associada inversamente à obesidade. Então, por exemplo, normalmente pessoas obesas vão ter menos Akkermansia muciniflua. Pessoas diabéticas vão ter menos Akkermansia. Pessoas com inflamação de baixo grau vão ter menos Akkermansia. Então, são inversamente associadas. A Akkermansia, isso é um interesse que muita gente vai ter, a Akkermansia muciniflua, ela controla, ajuda a controlar o estoque de massa adiposa. Então, isso é bem interessante para as pessoas, por isso que tem essa questão da obesidade. E aumenta a espessura do muco, que é muito importante na barreira intestinal, que a gente tem, né? A célula epitelial, o muco e depois as bactérias. Então, essa Akkermansia é muito importante para manter essa camada de muco mais espessa para poder proteger a gente de coisas ruins que podem entrar por meio do intestino. Aí, lembrando que sempre temos que levar em consideração a especificidade de cada pessoa. Tá, então falei dos benefícios dos probióticos, falei de exemplos, falei dos emergentes, agora vou falar do pré-biótico. Dos outros, gente, fica tranquilo que eu não tenho quase nada para falar, que eles ainda são poucas variedades, não tem tanta coisa para eu falar, senão vão achar que eu vou ter que fazer duas lives aqui, né, doutor? Ó, então os pré-bióticos a gente já definiu, e os pré-bióticos, que são essas substâncias, têm efeitos muito interessantes para a gente. Vamos primeiro exemplificar. Os prebióticos, doutor, se quiser falar, gente, deixa à vontade, viu?
A aula hoje é sua. É que às vezes a pessoa não acompanha a gente há muito tempo e não sabe as dinâmicas das minhas lives, sabe? Mas aqui é para o convidado falar mesmo. Fica à vontade, fica tranquilo.
Então, tá bom. Então, os prebióticos que a gente já definiu, nós temos vários, alguns fáceis de encontrar aí, por exemplo, para comprar em casas de produtos naturais, a gente tem o FOS, que é o frutooligossacarídeo, a inulina. Esses dois são os que mais têm estudos sobre eles e são muito fáceis de encontrar. Mas a gente também tem galacto-oligossacarídeo, que são os GOS, xilo-oligossacarídeos, são os XOS. Nós temos os oligossacarídeos do leite humano, que eu sou fã dessa questão da amamentação, né? Sem problema, Cássia. Eu sou fã da amamentação, então a gente sabe que é muito importante nessa questão da criação, da construção da microbiota intestinal dos bebês. Nós temos também, como exemplo de prebiótico, as goma guar, acácia. Nós temos o psyllium. Aí eu peguei o psyllium aqui para mostrar. Eu uso muito o psyllium, doutor. Foi o médico gastroenterologista que me passou. Ele é uma fibra que forma um gel quando hidratada. Então, ela é bem interessante, não tem gosto de nada. Acho muito fácil consumir todo dia de manhã. Ó, tem também a lactulose, xilitol, amido resistente, presente aí na banana verde, né? Nós temos vários alimentos que têm prebióticos. A prebiótica a gente não precisa só suplementar. A gente tem na cebola, tanto na roxa quanto na cebola comum. A gente tem na beterraba, no tomate, na raiz de chicória, na alcachofra. Então, a gente tem prebiótico na nossa alimentação como um todo, em muitos alimentos. Então, às vezes, a pessoa fica preocupada querendo só suplementar, sendo que, na verdade, você, às vezes, tendo uma alimentação rica em variedades, rica em produtos vegetais, frutas, legumes, você acaba tendo uma alimentação que também vai alimentar beneficamente a sua microbiota. Falando aí dos flavobióticos, nós temos aí vários alimentos que têm flavobióticos, que seriam os compostos fenólicos. Aí a gente tem chá preto, né? O chá verde, né? Aí eu peguei vários aqui pra gente ver. O chá de canela, aqui eu peguei uma canela em pau mesmo. Especiarias, para quem gosta aí de cozinhar, tem em orégano, em gengibre, alecrim, pimenta preta e pimenta caiena. A gente tem também os flavobióticos encontrados em extrato de tormentila. Esse eu confesso que eu não conheço, é um tipo de rosa europeia. Aí esse assim eu não conheço ainda não. E é interessante saber que 90% a 95% dos polifenóis que nós ingerimos na nossa alimentação não são absorvidos no intestino delgado, são utilizados pela nossa microbiota de forma benéfica. Então, isso aí é bastante positivo. Tá bom. Então, falei aí de alguns exemplos de prebióticos, de probióticos. Aí eu vou comentar com vocês, doutor, que aí eu já vou falando de alguns exemplos, que a hora está passando. Eu não sei se o senhor conhece, mas eu acredito que deve conhecer, porque o Murilo fala na aula dele, que é o Microbiomex, né? O Microbiomex, ele é um flavobiótico. Ele vem em cápsulas, né? E ele, não tô fazendo propaganda não, viu, gente? É só mesmo porque eu tinha que falar onde que tem as coisas. E ele tem flavonoides de Citrus sinensis e Citrus paradisi. Ele vem em cápsulas e é sugerido o uso uma vez ao dia. Então, a gente tem aqui também. Tem um produto novo, doutor, não sei se o senhor conhece, que surgiu, mas a gente ainda não tem aqui no Brasil. É para o mercado sul-coreano, que é o MPRO3. É uma parceria da Yakult coreana com a Bioactor holandesa. E eles fizeram um produto cheio de coisas. Esse produto tem fibra prebiótica, tem probiótico e tem flavobiótico. Então, vem assim, na tampinha vem o probiótico separado, liofilizado. E no corpo vem o líquido contendo prebióticos e flavobióticos. No momento do consumo, você abre a tampinha e derrama o probiótico e mistura. Aí você tem uma garantia maior de que o probiótico vai estar viável no momento do consumo. Não vai ter tido nenhum tipo de problema de armazenamento. Os probióticos são bons para síndrome do intestino irritável, lembrando que sempre é importante buscar qual cepa específica com o seu médico ou nutricionista, né? Aí, quais são os benefícios dos prebióticos? Que eu falei então de vários prebióticos, quais são os benefícios que eles podem trazer para a gente? Prevenção do diabetes, ele traz saciedade. Por exemplo, quando a gente falou aqui desse psyllium, o psyllium ele traz muita saciedade, porque ele é uma fibra que vai inchar, né? E trazer saciedade. Ela aumenta o peso fecal, ele melhora a absorção de cálcio. Eu já vi alguns estudos com a ingestão de prebióticos para pessoas, principalmente idosos, né? Então é benéfico, porque melhora a qualidade óssea. O consumo de prebióticos. Combate também o câncer colorretal, a síndrome do intestino irritável, como a pessoa acabou de perguntar, constipação, entre outros. Então, aqui são exemplos de benefícios de forma genérica, mas a gente sempre tem que associar o benefício a qual prebiótico que você vai usar. Lembrando que às vezes também pode ter alguns efeitos indesejáveis, como gases, e aí você tem que olhar melhor qual é o melhor prebiótico que aquele paciente vai se adaptar. Porque às vezes aquela dosagem ou aquele prebiótico escolhido não é o ideal. Tá. Aí, assim como no probiótico tem o grupo dos emergentes, doutor, a gente no prebiótico também tem grupo de emergentes. Nós temos o extrato de Ganoderma lucidum, que foi até uma das últimas postagens que eu fiz no meu perfil, que é um cogumelo. que é usado aí na medicina chinesa. Esse Ganoderma lúcido, o extrato, ele tem efeitos anti-obesidade e redução da inflamação. Um outro emergente como pré-biótico é uma vitamina, que quem diria que poderíamos falar alguma vez, né, algum momento, que uma vitamina poderia ser um candidato a pré-biótico, que é a riboflavina, a vitamina B2, que também teria ligação com redução de inflamação e melhora na função da barreira intestinal. E quem? Um que a gente vê direto propaganda aí, que é o ômega 3, né? O ômega 3, a gente tem várias marcas que vendem ômega 3. É um ácido graxo e a gente tem aí o efeito dele anti-inflamatório e ele é um possível candidato a ser considerado pré-biótico, tá? Então, gente, no finzinho eu dou uma olhada aí, vamos ver se dá tempo de olhar umas perguntinhas que vocês estão fazendo. Então, tá. Aí, a gente já comentou aqui de vários, eu vou começar a mostrar os alimentos, senão não dá tempo de eu mostrar todos. Ó, a gente tem então. Aqui, primeiro eu vou começar com os alimentos, tá, doutor? Ó, então
Tranquilo.
a gente tem o Yakult, né? Tem até uma vendedora de Yakult ouvindo a gente aí. O Yakult, primeiro, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho do doutor Shirota. O doutor Shirota, que é o fundador da Yakult, ele era um médico muito preocupado, muito preocupado que havia aumentado a mortalidade de crianças por infecção intestinal. Então, ele começou a pesquisar bactérias do intestino para trabalhar de forma preventiva, o que naquela época ainda não era muito comum trabalhar na medicina preventiva, né, doutor? Então,
Verdade.
né? Então, o doutor Shirota fundou a Yakult. Ele iniciou a Yakult aí em 1935. E no Brasil, a primeira fábrica aberta foi em 1968. E aí, a Yakult, eu sou muito fã, porque quando eu fui fazer minha primeira pesquisa sobre esse assunto, eu tive todo um respaldo. E desde 2017, todo ano eu recebo algumas revistas da Yakult. Ontem eu recebi mais essa aqui, ó. E no site da Yakult trazem vários artigos científicos que já testaram a bactéria probiótica, que é o Lactobacillus casei Shirota, né? Então, aqui fala que traz benefício, né? Equilíbrio da flora intestinal. Esse termo flora, cientificamente, a gente não usa mais, é microbiota. Mas as pessoas leigas ainda identificam como sendo flora, então a gente ainda vê em alimentos, produtos, o termo flora, mas em artigos científicos, literaturas acadêmicas, não se usa o termo flora mais não. Aí nós temos então o Yakult verde, né? Aí eu vou mostrar aqui, porque eu aproveitei que a revista chegou ontem. A gente tem o Yakult verde, o azul e o vermelho. O vermelho é o Yakult normal que a gente já está acostumado. Ele tem uma quantidade menor de probiótico que os outros dois. Esse aqui tem 16 bilhões de unidades formadoras de colônia de Lactobacillus casei Shirota. E esses dois, cada um deles tem 40 bilhões de Lactobacillus casei Shirota. Sendo que o verde é o normal, tem 51 calorias, tem 51 calorias. E esse aqui é o light. A única diferença desses dois é que esse aqui é light, tem 30 calorias, tá? Então só essa diferença. Esses dois têm mais probióticos e esse aqui é light. Ok. Aí nós temos outros produtos que eu peguei aqui, que são da Activia, que é uma outra empresa também bastante séria nessa área. Nós temos aqui, ó, essa proposta que é um shot de probióticos. Aqui já não é o Lactobacillus casei Shirota. Pro Activia, é o Bifidobacteria animalis, que é uma cepa que eles utilizam aqui. Aí esse aqui tem tanto ele em sabor framboesa e hibisco, como ele natural. A gente tem também no Brasil sendo vendido o Actimel, né? O Actimel, aí a gente também tem aqui o de morango e o normal. E o Actimel, ele preconiza e ajuda para imunidade. Esse aqui vai ter o Defenses. Eu acho que Lactobacillus casei defensis. Isso. Lactobacillus casei defensis. Do Active a gente tem também esse outro aqui, que é uma outra proposta. Tem umas outras que eu não achei no supermercado, mas que tem também as alterações durante o armazenamento não são não são, estou vendo a pergunta aí sobre a questão da temperatura, não são benéficas. Sempre importante a questão do armazenamento. Por isso que é bom a gente comprar sempre empresas que a gente conhece, né, doutor? Eu não sei o senhor, mas eu tenho alguns supermercados que eu confio mais, outros menos. Então, a gente sempre tentar comprar daqueles que a gente sabe que cobram a qualidade dos alimentos. Então, vamos lá. Ó, a gente tem um outro que é muito conhecido, que é o Floratil, né? O Floratil, tem a Saccharomyces boulardii. Ele pode tanto ser utilizado na forma de cápsula, ele tem diferentes concentrações, como também e não envelope, que seria na forma de pó, né? A gente tem esse tem probiótico, que é a Saccharomyces boulardii. Esse aqui a gente tem um simbiótico que tem tanto probiótico quanto pré-biótico. O pré-biótico usado aqui é o FLOSS, frutoligosacarídeo. A gente tem a enterogermina, ela é líquida. Isso. A Eli falou que, mas os iogurtes são cheios de açúcar. Pois é, por isso que a gente tem opções. Eu concordo com você. Aí a gente tem as opções, por exemplo, desses que são sem sabor. Aí você pode buscar aqueles que não têm sabor, que eu acho que é bem interessante. Ó, nós temos aqui essa enterogermina, que tem ela plus, que são 4 bilhões, e o outro são 2 bilhões. Essa aqui é a plus, que tem Bacillus clausii, que é considerado probiótico. A gente tem esse aqui, que esse eu não conhecia, doutor, foi um dos mais recentes que eu conheci, porque na lista de probióticos para uso em alimentos, a Saccharomyces cerevisiae não entra. Pelo menos não até então. Então, tem esse aqui, ó, que é o Florax, que é Saccharomyces cerevisiae, na forma de líquido. Tem ele também. Tô acabando, viu, gente? Você pode solicitar também manipulado. Não sei, doutor, como que o senhor normalmente gosta de pedir para os seus pacientes. O manipulado, você pode inserir as cepas que almeja e na quantidade também que achar melhor. E aí, esse aqui é um que eu usava também. E aí a gente tem forma de cápsula, líquido, pó, qualquer pessoa for mais adaptada para consumir. Aí, para finalizar, que eu tô vendo que meu tempo tá acabando, nós temos outros produtos também para crianças, né? Produtos alimentícios para crianças. Tem outros, viu, gente? Leites fermentados que também têm bactérias probióticas, como tem o caso do Chamito. O Chamito, ele é esse que tem um gêniozinho da lâmpada. Ele tem Lactobacillus paracasei. Tem esse Vigor aqui também, ó, que tem Lactobacillus acidophilus e casei. Então, a gente tem também, gente, alimentos que são para crianças. Então, a gente tem, por exemplo, Mucilon, que tem probiótico. Esse Mucilon aqui tem o Bifidobacterium lattes. A gente tem aqueles pós que são usados para crianças, para neném, né? Crianças tem a indicação da idade. Por exemplo, esse aqui, ó, tem o Nutren Active. Muitos são da Danone, viu, gente? Esse aqui é da Nestlé e Danone também é bem forte nessa área. Esse aqui tem pré-biótico, tem o FOS. A gente tem aqui, por exemplo, olha, esses outros dois, ó. Então, quando vocês forem ao supermercado, comecem a observar que tem probióticos ou pré-bióticos nesses pozinhos, mas sempre atentos, igual a nossa colega falou aí, sobre essa questão do teor de açúcar. Então, a gente tem GOS e FOS, nesse aqui, Aptamil, que também é muito usado por crianças, dependendo da idade. Aí, um que eu achei, doutor, que eu não conhecia, são balas de chocolate com probiótico. Essa aqui não tem no Brasil, não. Essa aqui tem Bacillus coagulans. São balas de chocolate contendo probiótico. Essa eu encontrei num site do exterior. Então, gente, assim, o que a gente percebe é que existem vários alimentos já disponíveis no mercado e tem produtos que estão em desenvolvimento nas universidades, faculdades, né? Por exemplo, a gente tem sorvete, tem salada de fruta, tem iogurte de leite de vaca, leite de cabra, que são adicionados probióticos e prebióticos. Então, a gente tem o kefir, né? O kefir é um alimento que ele pode ser doado, né, doutor? O senhor conhece alguém que usa kefir?
Tá, a maior produtora de kefir e divulgadora está falando com você aí agora, a Eli.
É mesmo?
Ela está
Ah, que
dando
legal,
premissa,
Eli. Ah,
ela
depois nós vamos
faz
trocar figurinhas.
doações. E acho que assim, foi muito boa a aula. Eu preciso dar uma pinceladinha só para o pessoal entender.
Sem problema.
Você é engenheira de alimentos. O que você está mostrando para a gente é que a indústria alimentícia está ouvindo o clamor do pessoal em relação a essas novidades e está indo atrás disso, né? Então,
Exatamente.
vocês têm que começar a olhar rótulos, tá? Principalmente essa questão do que vocês estão falando dos açúcares adicionados, que tem muito, sim. Mas se você olhar no rótulo que tem muito açúcar, já se você é diabético, se você tem alguma patologia, então aquilo ali não é para você, tá? Porque a doutora sabe, né, que a professora sabe que nós aqui da modulação intestinal preferimos a comida, uma alimentação mais natural.
Com
Porém,
certeza.
olhando os rótulos e os rótulos demonstrando ali que não tem tantos componentes, né? Vamos supor, um iogurte desse. Tem o leite fermentado com a isca e adição de probióticos. Beleza. Então, tem pouco conservante, tem pouco acidulante, os antes da vida, né? Que aumenta a vida do produto e diminui a vida da gente. Então, aqui fica o recado de, gente, vamos olhar rótulos antes de comprar, né? A indústria alimentícia, igual você é engenheira de alimentos, ela tem todo um protocolo para colocar um produto no mercado, a vigilância, todo mundo pega no pé e eles não podem vacilar, então eles têm que estar em cima ali, né? E alguns rótulos, eles tentam nos enganar também, né? Colocando os açúcares que estão adicionados escondidos, com outros nomes aí que a gente, o leigo, né? Que olha aquilo ali não sabe que é açúcar, a maltodextrina. Vão dar vários exemplos aí, né? E a Danone, igual você está falando, ela tem muitos suplementos para pacientes hospitalizados, né? Que fórmulas específicas. Então eles estão de olho nesse chamado do mercado, tá? E cabe nós também ficar de olho nos rótulos, que eles são obrigados a colocar no rótulo, sempre começando pelo que tem maior quantidade, né?
É isso.
E diminuindo para as menores quantidades, certo?
É isso. E foi ótimo que o senhor falou, doutor, que a indústria ela tem a seriedade e ela tem que informar. Então, se você observa que um leite fermentado ou um iogurte não tem escrito que é probiótico, não vem escrito que tem uma cepa específica, você já vai saber que não é probiótico, né? Não é porque iogurte ou leite fermentado que todos serão. Então, para o consumidor ficar atento em relação a isso.
Ótimo. A gente programa uma outra live aí para falar justamente dos os antes da vida aí, que eu tenho muitas dúvidas, né? Alguém que está dentro da indústria falar para a gente. Deixa um recadinho final para o pessoal, foi excelente a sua aula.
Ó, eu queria agradecer o convite. É um assunto do qual eu gosto bastante, venho sempre estudando. Quero ver se eu faço o curso do Dr. Jean. Vou assistir a live gravada, que eu estava em outra live como anfitriã e não como convidada. Então, eu queria agradecer. Muito obrigada pelo convite. Devemos sempre tentar ao máximo expandir, espalhar esses conhecimentos que ajudam o consumidor a ser mais consciente daquilo que ele está comprando e também buscar aquilo que é mais saudável para que ele tenha uma expectativa de vida longa e saudável, né?
Excelente, Vivi. Muito obrigado, gratidão e carpe diem.
Obrigada a você. Tchau, tchau. Fica com Deus.
Deus, tchau, tchau. Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como @papodereto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.